Muito bem, senhoras e senhores, cumprimentando a todos, dando bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesta manhã, senhoras e senhores, desejando boa sorte a todos nós. Estamos iniciando e invocando o nome de Deus a reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Agradecendo a presença dos vereadores que compõem esta comissão. E eu quero, antes de ingressarmos na pauta, fazer leitura à resposta de um convite que teria sido enviado à delegada regional de saúde, a senhora Araceli Fontoura de Oliveira, da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde de Alegrete, e a resposta que nos foi enviada através de um ofício 231/2026, dizendo que informo-vos que a regulação, o sistema gerente e GERCOM não se faz na regional sistema gerente efetuado pela regulação hospitalar em Porto Alegre. O sistema GERCOM e regulação é feita através do Telesaúde. A regional serve somente de apoio aos municípios. Venho através deste informar que nossa agenda essa semana toda temos reunião de CAC e CIR. Na próxima semana, dia 30, 31 e 1º, estaremos em Porto Alegre na reunião coordenadores do dia 6 de 4. Estarei afastada por motivos de saúde. Procedimento cirúrgico, diz o ofício enviado através da delegada regional de saúde, a senhora Araceli Fontoura de Oliveira.
Vereador... Peço palavra, presidente. Dá para mostrar o desrespeito da coordenadora, presidente. Se ela não é responsável pela coordenação regional, como ela diz que é, presidente, é ela que tem que lutar pelos interesses do município e da região. É ela que tem que levar o governo do estado ao conhecimento que o GERCON e o gerente estão trazendo problema. Que força teremos nós se a coordenadora que é nomeada para atender os municípios da região? Você diz que esse assunto não é com ela? Embora tenha os motivos de saúde, a gente respeita a coordenadora que está com motivo de saúde, mas deve ter alguém na coordenadoria que possa responder a essa casa. Não simplesmente com um documento encaminhado num total desrespeito, dizendo e afirmando que a responsabilidade não é da coordenadoria, e sim de Porto Alegre. E ela vai estar em reunião lá em Porto Alegre, que trata esse tema que não é só desta casa. É o tema de todos os municípios. É recorrente os problemas que acontecem com o GERCON e gerente. E essa é a informação que nós estamos buscando. Então não há necessidade de nós termos a coordenadoria regional para quê? Para quando chegar a vacina, distribuir para os municípios e fazer uma foto? Não, nós resolve. O que a gente quer é o que está sendo apelado, que chegue a esta casa, aos gabinetes, problemas das questões da saúde pública do uruguaianense, do pessoal delegante, que tem a coordenadoria com eles, tem que estar aqui toda a nossa região. Não é somente ligar para mandar um documento informando que a agenda da coordenadoria é extensa, assim como os vereadores também são. Então, que nomeie alguém da coordenadoria e venha a essa casa, que entre em contato com a live, o Gano é longe, delegate. Que entre numa live com essa casa e responda o que a gente quer saber. O GERCON está sendo avaliado, o gerente está sendo avaliado e por quê? E a queixa desta casa é paciente que recebe uma informação de uma consulta às 19 horas para estar em Porto Alegre às 5. É isso que nós buscamos saber, presidente. Obrigado, é um total desrespeito receber o documento.
E ela, presidente, vereador João C., ela descarta todas as possibilidades de vir à Uruguaiana. Né? E encerra esse ofício encaminhado à Câmara Municipal de Uruguaiana, dizendo que estará, a partir do dia 6, afastada por motivos de saúde, seria um procedimento cirúrgico, ela estaria submetendo-se.
Documento dessa casa, em nome da comissão e de todos os vereadores, não então para a coordenadoria, já que nós não podemos se dirigir a ela, que seja encaminhada à Assembleia Legislativa, à Comissão de Serviço do Estadual, informando essa situação.
Perfeitamente. Com a palavra, a vereadora Célia Luzardo.
Obrigada, presidente. Se compreende, sim, se a coordenadora está com uma cirurgia marcada, logicamente que ela não pode vir. Né? Não sei se a composição do trabalho dela lá e da coordenadoria permite que alguém fale por ela, né? Que tenha o conhecimento que ela tem dessa situação. Então, eu dou a sugestão para que seja encaminhada um ofício, né? Ou para a coordenadora ou para quem possa substituí-la. Essa é uma observação. Gostaria de reiterar a solicitação feita pelo vereador Juca, semana passada, nessas comissões aqui, nessa comissão, e gostaria que colocasse, que ficasse em ata registrado, no dia de hoje, a convocação da secretária de saúde ou a presença do gestor da Santa Casa de Uruguaiana. Pelo fato que o vereador Juca, com muita propriedade, falou sobre a gestão da UPA. Né? Naquele dia, eu tinha uma ponderação a ser feita, né? E, infelizmente, tive que me ausentar, voltei e já tinha terminado a comissão. Bom, então, não pude fazer esse reforço, né, da convocação, uma semana antes da solicitação do vereador Juca. Então, eu gostaria que... por que não foi convocado? Por que não foi convidado? Foi convidado? Saiu o ofício? Gostaria de saber do senhor se saiu o ofício desta comissão para convidar o gestor da Santa Casa ou a secretária de saúde sobre a questão da UPA. E nós temos também algumas outras questionamentos a fazer sobre o hospital. Então, que fique registrado e que, se possível, os assessores da comissão de serviços nos comuniquem se conseguiu sair, saiu o ofício?
Saiu em plenário, de acordo com as informações que estão sendo passadas.
Não, mas a comissão, ela era para chamar o gestor aqui na comissão de serviços. Né? Então, eu reforço, né? Eu faço esse ofício, essa solicitação, vamos convidar ou convocar, né, o gestor da Santa Casa e a secretária de saúde, concomitante. Obrigada.
Presidente, mais uma vez, perfeito. Só para reiterar, eu discordo na questão de estar total respeito quanto à questão da coordenadoria, da questão da saúde dela. Eu não solicito que seja encaminhada a coordenadoria mais. Eu acho que não, porque a resposta que veio aí é de nenhum momento, e colega vereador Luiz Fernando, nenhum momento teve a intenção de nós termos uma resposta efetiva nessa casa. Então, solicito que seja encaminhada a Assembleia Legislativa, a Comissão de Serviços Municipais, existe a Comissão de Serviços Estaduais, e a gente tem que cobrar, presidente, não da coordenadoria, porque a resposta que vem da coordenadora é um total desinteresse. A gente buscou só informações que poderiam ser passadas. E quanto à questão da presença nesta casa, eu pedi através de requerimento verbal e foi protocolado, e por isso que não saiu da comissão ainda, porque eu pedi isto. Eu pedi no rito, e os colegas estavam presentes, foi através de requerimento verbal, aprovado, e até outro dia minha assessoria já anexou, convocando a secretária de saúde junto ao contrato da UPA e a de Santa Casa como gestora dos serviços da UPA. Então a gente solicitou e foi encaminhada, está no trâmite legal, presidente.
Muito bem, eu quero fazer um reparo aqui nesse momento. Eu, quando abri os trabalhos, invoquei o nome de Deus. Eu quero dizer que, embora por determinação judicial não possamos mais fazer referência a Deus, eu quero dizer que não sou herege, eu continuo ainda acreditando em Deus. Muito bem.
Deixa eu falar.
Com a palavra, a vereadora Lília Couto.
Presidente, nós, mesmo não fazendo parte da comissão, nós montamos a Frente Parlamentar da Saúde Pública, gente. E eu vou solicitar junto um requerimento, então, para nós mandarmos para o Estado. Né? Mandarmos lá para a Arita, lá, porque ela tem que tomar uma posição. Outro dia eu tentei conversar com ela, ela não... nem me deu atenção nenhuma. Então, é o Estado que tem que nos dar uma resposta firme nessa parte do GENCO. Principalmente depois que o vereador Bright disse que tem outra, uma parte lá de uma cidade que está numa região que está tudo ok. Por que as outras regiões estão ok e as nossas não? Principalmente porque nós atendemos toda a fronteira oeste aqui. Né? Então, a gente precisa de uma resposta. Outra coisa também que eu coloquei amanhã no requerimento vai ser sobre a vigilância sanitária, nós solicitarmos, vereador Egídio, sobre aqueles vídeos que andam circulando dos ratos no supermercado. Uma ninhada de rato nas batatas e um rato enorme nas cebolas. Então, está circulando nos nos vídeos aí, nós vamos ter que tomar uma posição. A Comissão de Serviços Municipais tem que se pronunciar também. Muito obrigada.
Presidente.
Muito, muito bem.
Essa palavra.
Vereadora Lília, quando houver essa presença da comissão para ver os ratos nas caixas de cebola e de batata, a senhora pode ir junto para conferir. Muito bem. Vereador Luiz Fernando Bright.
Obrigado, presidente. Presidente, eu devo ter ido lá na coordenadoria umas 3 ou 4 vezes e, mediante agendamento, sempre foi atendido. Inclusive, assim, ela já, a coordenadora, não estou fazendo uma defesa, não tenho procuração para defendê-la, mas ela atende. Eu sugiro que a comissão vá lá até Alegrete e marque uma, porque quando a gente vai lá, não é só a coordenadora, nós temos a coordenadoria que é capitaneada pela Araceli, mas nós temos também um corpo técnico da Secretaria de Saúde do Estado que sempre fazem parte dessas reuniões. E aí tem uma menina lá que ela faz parte da coordenadoria da... Ela é a ponte, vamos dizer assim, da fronteira oeste com a regulação do Estado. Então fica aqui como sugestão que nós façamos o agendamento e membros das comissões vão até Alegrete. E a gente, aí teremos uma conversa real com ela.
Perfeito.
Eu acho que é o caminho mais célere, né, do que encaminhar para o Estado, e o Estado sabe como é...
Presidente, posso contribuir com a colocação do vereador Luiz Fernando? É uma rápida ponderação. Tá? É muito pertinente a sua observação, vereador. A Comissão de Trabalho, a Comissão de Serviços e Frente Parlamentar da Saúde, vereadora Lilian, que a senhora preside, deve ir a Alegrete, sim, porque a regional ela atende vários municípios. Né? Talvez eles não tenham essa disponibilidade de locomoção rápida pelas agendas e pelos problemas que nós enfrentamos em toda a nossa fronteira oeste. Então, sugiro que seja assim e que lá, presidente, seja lavrada uma ata de reunião. Né? Com, por favor, que vão consignar isso em ata aqui dessa comissão, essa sugestão, porque não fica o dito pelo não dito, que explica aqui, que explica lá, não. Que consigne em ata. E nós, vereadores, já munidos dos quesitos necessários para esclarecimentos, né, vamos dirimir as dúvidas ou não, vamos ver, né, a resposta que a coordenadoria vai nos dar. Obrigada, presidente.
Perfeitamente. Nós,
presidente.
Isso, nós gostaríamos que constasse em ata esse apelo. Isso nos faz lembrar, senhores vereadores, e nos dá muitas saudades da delegada Eli Temp, que sempre foi precisa, disponível e atenciosa, não só com o Uruguaiana, com a região fronteira oeste, sempre deu retornos e soluções para a questão saúde.
Presidente, só solicito para o senhor que fique uma questão clara. Porque nós temos que ter as mesmas medidas. Nós temos que, quando exigir a presença de um membro executivo, legislativo, estadual, tem que ser a mesmos modos dos trabalhos. Eu solicito que o senhor leia de novo a resposta dada pela coordenadora, que esse tema não é com ela. Então não adianta eu ir novamente a Alegrete se eu vou receber o mesmo tema da coordenadora. Está a resposta dela ali. E eu mais uma vez volto a respeitar. Eu respeito. Questão de saúde, nós estamos uma cidadã que está com problema de saúde, tem que cuidar. Só que a resposta está aí, presidente. Esse tema não é conosco. Então eu convido que nós vamos diretamente para Porto Alegre, o Estado. Se ela regulamenta o Estado. E a resposta dela, eu solicito que eu leia a resposta, presidente. É um documento oficial.
Perfeito. Eu vou repetir a pedido do vereador José Alves, a justificativa da delegada regional de saúde, a senhora Araceli Fontoura de Oliveira. Prezado, conforme o ofício 231/2026, informo-vos que a regulação do sistema gerente e GERCOM não se faz na regional. Sistema gerente, ele é efetuado pela regulação hospitalar em Porto Alegre. O sistema GERCOM e regulação é feita através do Telesaúde. A regional serve somente de apoio aos municípios.
Obrigado.
Venho, através dessa, informar que a nossa agenda esta semana...
Não, toda... aí não precisa, presidente. Eu acho
presidente,
que ela já deu uma resposta.
Presidente, peço a palavra, por favor. Veja bem, né, nós temos que entender, né, e isso tem que consignar de forma documental, porque tudo que é público tem que ser com documento, as atribuições da coordenação. Quais são as, a ajuda ou assistência que essa coordenação presta para os municípios. Isso é importantíssimo antes de chegarmos em Porto Alegre. Acredito que seja, pode ser concomitante. Na ida se faz essas, ou por requerimento, né, bem embasado, os quesitos bem embasados, para saber as atribuições dessa coordenação, quais são os atos que eles, que a lei autoriza eles a auxiliar os municípios. Quais são os auxílios que eles prestam? Isso é importantíssimo, para que fique claro as atribuições da coordenação, né? E mostrando, dessa forma, nós vamos mostrar que não é na coordenação, que é lá o problema. Então, é um documento importantíssimo nós termos em mãos. Obrigada.
Presidente, o documento encaminhado pela Comissão de Serviços Municipais da Coordenadoria de Saúde é um documento embasado. Ele solicita informações junto à coordenadoria, as dificuldades que os municípios estão tendo pertinente quanto aos GERCOM, sistema de consulta e gerenciamento de internação. É um documento básico, presidente.
Perfeitamente.
E essa coordenadoria, ela simplesmente respondeu que não é diretamente ligada à coordenadoria. Nós já temos a resposta.
Que é tudo.
Eu não preciso ir lá tomar um chá com a coordenadoria da Alegreta, presidente. Eu já tenho a resposta que não é a parte legal, a coordenadoria não é responsável.
Exatamente.
É só ela isso. Então assim, ó, tem a Comissão de Serviços Municipais, a nossa Frente Parlamentar da Saúde, e o que a gente está buscando é somente, não é um debate, é somente o que nós temos, presidente, que nós temos que direcionar.
Ela faz referência dizendo que a regulação compete ao hospital, a regulação...
Presidente, eu acho que a gente encerra o tema, porque quando é um tema pertinente, é uma situação parte, parece que todos prestam atenção. Eu preciso que a gente encerre, então. Deve estar encerrado. Eu acho que não precisa, presidente. Eu acho que a gente não precisa. A gente não está tendo o princípio do respeito.
Com certeza. Bom, o vereador Pati sugeriu que uma comissão vale até Alegrete. Não há necessidade de todos os vereadores, acredito eu, mas...
Lá tem a coordenação geral e tem uma servidora que é destacada para fazer essa ponte da regulação. Ela não tem poder decisório.
Perfeito.
Mas ela pode nos dar o espelho real da situação.
Exatamente.
Por exemplo, se elas forem defender, não, olha, a região está bem, nós temos dados que a gente colheu junto à Universidade Federal do Pampa e nós vamos confrontar. Não, parei um pouquinho. E dali nós vamos criar um documento, pode ser uma ata ou um documento oficial, e aí exatamente. Encaminhamos, porque a gente sabe que a realidade é que não está funcionando.
Então, é uma sugestão somente. E tratando-se de saúde, a delegada é a nossa porta-voz junto ao governo do Estado. Muito bem. Dando sequência, então, senhoras e senhores, nós temos aqui na Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei 09-2026, de procedência da mesa diretora, que altera o capítulo do artigo 4º da lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, e que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos na Câmara Municipal de Uruguaiana. A relatoria coube ao vereador Joalcei Alves, e do relatório chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de autoria da mesa diretora, que modifica o CAPT do artigo 4º, obrigado pela correção, da Lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, que institui o Programa de Auxílio à Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como finalidade ajustar o valor do auxílio à alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana, conforme disposto no artigo 4º do referido diploma legal. O valor do auxílio alimentação será de R$ 60 por dia trabalhado. A proposta mostra-se extremamente relevante, uma vez que procura amenizar os efeitos da inflação sobre o poder aquisitivo de bens e alimentos, considerando o evidente aumento dos preços de diversos produtos, especialmente café, óleo de soja, leite e frutas em geral, e pela conformidade com a Lei Municipal de número 5.675/2024. Cabe salientar que esse projeto já passou por análise da Comissão de Finanças e Orçamento, tendo sido o seu parecer favorável. Por fim, devemos salientar que esse projeto já passou para análise e, por fim, cumpre destacar que a proposição tem como objetivo valorizar os servidores públicos desta Câmara Municipal de Uruguaiana, buscando oferecer melhores condições de vida e de trabalho aos integrantes do Poder Legislativo. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, verificamos que, conforme as competências desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 24 de março de 2026, vereador José Alves, relator. Muito, muito bem, nós queremos colocar em votação o projeto de lei 09-2026. Vereadores que concordam, se manifestem. Vamos, já colocamos em votação, então, o projeto de lei 09-2026. Os de acordo, assinem à esquerda. Os contrários, à direita. Queremos destacar que o presidente da Comissão de Serviços Municipais, em razão de uma audiência com o prefeito municipal, está ausente nesta manhã. Justificada, então, a ausência do vereador Mano Gás. Muito bem, vamos à votação, então, do projeto em pauta. Muito bem, são 3 votos favoráveis e 2 ausências. Aprovado, então, o projeto de lei 09-2026 da mesa diretora dessa casa. Muito bem, vamos, então, à leitura, dando sequência, então, aos trabalhos da Comissão de Serviços Municipais. PL 09-2026 altera o caput do artigo 4º da Lei 5.600, já foi votado, não temos mais matérias, então, que bom, né? Então, damos por encerrado.
Não, peço a palavra, senhor presidente.
O senhor não quer manifestar-se na próxima reunião?
Não, não, agora. Senhor presidente, até solicito a palavra e gostaríamos que estivéssemos todos os colegas vereadores aqui, mas não posso deixar passar em branco. E a gente fala muito em respeito, né, presidente? Em respeito, e o tema não envolve as comissões dos serviços municipais. Presidente, na política aqui ninguém é superior a ninguém aqui pelo sobrenome e pela herança familiar. Então, o tema que eu vou falar hoje, presidente, é porque gera um desconforto. Tá, a gente está aqui como representante da nossa comunidade através de uma eleição. E tenho certeza que ninguém votou no vereador Luiz Fernando pelos seus belos olhos verdes, nem no vereador Egídio Carvalho pelos seus cabelos brancos, e vereadora Manuela pelo seu óculos, e nem o vereador Juca por ser o Jeca Tatu. Tá? Então, primeiramente, antes de cobrar qualquer coisa, uma pessoa tem que ter respeito. Tá? A ideia de aristocracia pertence a outro tempo, presidente. Tá? Nós vivemos em uma democracia onde não existem castas. Tenha certeza disso. Tem que ter respeito pelas pessoas, presidente. O cargo que ocupamos hoje não é um privilégio de família, nem sobrenome, nem patrimônio. O que a gente exerce hoje aqui é um respeito que a comunidade e a confiança que destinou a todos nós. Então, deixei de lado aqui um pouco o telefone, presidente. A gente tem que ter respeito. E queria eu que a coragem de alguns membros desta casa estivesse não somente quando está usando o microfone e se corrigir. Até nos corredores aqui da casa, presidente. Dar adjetivo às pessoas, claro, presidente. O Jeca Tatu vem de um bairro pobre de Uruguaiana, filho de um caminhoneiro e uma dona de lar que, graças a Deus, não precisou canetaço de família para construir patrimônio. O Jeca Tatu que está aqui hoje, presidente, ele foi eleito dobrando votação. Foram quase 800 votos, 1.600 e quase 3.000. Tenha certeza disso, que tudo que conquistou... Eu posso continuar, colegas vereadores? Posso? Não, tu não precisa. Eu gostaria que a senhora permanecesse no microfone e escutasse eu falar, vereadora. Eu acho que o tema, presidente, e a gente gosta muito de cobrar respeito, o Jeca Tatu, presidente, sustenta a sua família com muito orgulho. O Jeca Tatu hoje é o vereador mais votado de Uruguai, dessa eleição, o terceiro da história, o maior da nossa região. Por quê? Porque eu não tenho sobrenome de família, presidente. Eu tenho trabalho. Eu não precisei herdar patrimônio familiar e não estou aqui discutindo que quem herdou, que bom. Que bom que tu pudesse ganhar patrimônio da tua família, vereador Luiz Fernando, sem precisar. E seria bom, presidente Egídio Carvalho, que herdou um patrimônio que é o nome do seu pai. O seu pai, que a gente tem maior respeito, inclusive uma rua de Uruguaiana que leva o nome dele, presidente. Então a gente tem que ter respeito a Cário de Carvalho, que deixou a herança que o seu José Rilo deixou para mim. Um caminhoneiro que saiu da lavoura de arroz, de São Paulo das Missões. E aí deixou a herança do quê? Que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, não pelo que ela tem, mas sim pelo que ela é e construiu. Eu digo que a falta de respeito falada, e poderia citar vários adjetivos aqui, porque a pior coisa que existe é o descontrole emocional de alguns membros. Poderia citar de várias formas, presidente, mas não vou falar, porque eu não vou chegar a esse nível. Porque se eu tivesse a condição de seguir trabalhando e honrando o que minha família me deixou, que graças a Deus eu faço muito bem, que é o respeito que o pai José Rilo e a dona Maria Luísa, que está lá em Montenegro nesse momento, mas eu honro todos os dias, sustentando meus filhos com meu trabalho, não só como vereador. O Jeca Tatu é o vereador e respeito, porque não vai chegar a votação que eu cheguei, pode ter certeza disso, não vai chegar, porque diferentemente eu trabalho. Essa é a diferença. E eu não sou um descontrolado total. O Jeca Tatu é pós-graduado em gestão pública e administração. Estudou, graças a Deus, no Colégio João Fagundes, no Colégio Emeto Bermudes, do Roberval, do Prado da Bicicleta, mas com orgulho. O Jeca Tatu não tem, graças a Deus, uma ocorrência em meu nome. Então tem que ter respeito quando saem e poderia dizer vários adjetivos aqui. Não vou citar, porque eu tenho respeito, porque eu uso uma tribuna e um microfone que a comunidade me deu como respeito. Então, eu digo assim, ó, é uma total falta de despreparo. É uma total falta de despreparo. Sabe por quê? Porque se eu honrar, eu não estaria hoje, presidente, eu estaria honrando o que minha família me deixou. E é isso que eu estou fazendo aqui, um nome de um, mais uma vez digo, um pai caminhoneiro, uma mãe dona de casa. E eu não me comparo a esse tipo de pessoa que saem colocando adjetivo nas pessoas, até porque eu não uso o lugar que elas usam. Tenha certeza disso, eu uso o trabalho. E respeito que meu pai me ensinou, não é por imposição. E acreditar que ainda vive uma aristocracia, que não vive. Não vive. Porque vou silenciar. Deu, é o coisa. Agora eu solicito, como membro da Comissão de Serviços Municipais, presidente, que nós verificamos a nosso livro ponto, e eu gostaria de pedir aqui ao vivo, por favor. O senhor me permite, presidente, eu gostaria de olhar o nosso livro ponto, que faça com que todos os vereadores estejam presentes na casa, principalmente no encerramento das comissões municipais. E, senhor presidente, eu solicito que o senhor leia quem assinou, nesse momento, quem assinou a presença sem estar presente. Eu solicito, senhor presidente. Mas a gente conversou, presidente. Nós conversamos entre todos que nós deveremos trabalhar até o final da sessão. Todos nós temos compromisso. Todos nós temos compromisso. Nós temos atividades. O vereador cancelou uma agenda, que estava agora. Duas agendas, vereador. Eu também tenho compromisso, mas eu permaneço nas comissões, porque eu não tenho que uma agenda. Meu compromisso é com essa casa. É trabalhar aqui, se tiver que ficar até as 2, 3, 4, 5, 7 horas, assim como o senhor tem compromisso, seu telefone não para de tocar. Então, solicito. A gente tem que ter uma atividade, então, e colocar. O vereador Mano Gás também, ele está numa atividade, mas justificou antes de iniciar e não passou para o senhor. Nós já tínhamos coordenado, presidente, que as comissões assinarão as suas efetividades no final, no encerramento. Nós estamos ao vivo para a comunidade uruguaiana. E nesse momento, presidente, eu também tenho meus compromissos. Nós estamos aqui desde as 8 horas da manhã e não temos horário para sair. Para isso, colocamos à disposição para ser um vereador à disposição da nossa comunidade. Então, não está presente e não está completa a comissão dos serviços municipais. Obrigado, presidente.
Bom, o senhor gostaria de tomar conhecimento da justificativa da vereadora Estela, que... Não? Algum vereador gostaria de tomar conhecimento? Muito bem.
Está justificado então, né, presidente, a falta, né? Só isso aí, está justificado. Tá bom. Não, só isso, está justificado. Porque a gente viu, a gente conversou, eu não tive acesso, mas o senhor como presidente, então informamos a nossa comunidade que a falta é justificável. E o senhor autorizou como membro e está como presidente. Mas a gente conversou, então.
Claro, eu jamais poderia deixar de conceder, né, esta liberação e tomo a liberdade, ela pediu para ser dispensada em razão de um problema fisiológico.
Justificado, presidente, então retiramos aqui qualquer ação. Está justificado. Está justificado e a gente respeita a decisão de todos. Obrigado.
Perfeito, muito bem. Encerramos então a reunião da Comissão de Serviços Municipais desta data, dia 30, segunda-feira. Desejando boa sorte a todos e até a sessão de amanhã, a partir das 9 horas e 30 minutos. Bom dia a todos.